Semana passada nós falamos sobre a não pronunciar idolatrias, né? Esse foi o último assunto.
Sim.
E a Torá continua agora, na verdade, como nós vimos, né? A Torá estava falando uma série de mitzvot que aparentemente podem parecer que não tem nada a ver com a vida social, mas elas sim têm a ver com o social em alguma parte delas. Então nós vimos sobre o ano sabático, onde a terra precisa parar, você não pode trabalhar a terra como normalmente, e você não pode se demonstrar dono da terra, para lembrar que você não é dono. Se você não é dono, então você tem que respeitar todas as pessoas. Depois a Torá mencionou sobre essa proibição de se mencionar as idolatrias. E agora a Torá continua e diz o seguinte: Shalosh regalim tachog li bashana. Três festas você vai festejar para mim. Na verdade é interessante que regalim em hebraico tem dois significados. Regel é pé. Então regalim seriam pés, três pés. Mas regel também é uma linguagem de vez. Vezes. Shalosh regalim quer dizer três vezes. Mas três vezes ligados ao pé. O que está ligado ao pé? São as três festas que existe a mitzvah de caminhar até o templo sagrado. Então é Shalosh Regalim, três pés, três vezes por ano, que você tem a mitzvah de caminhar e ir até o templo, que são Pesach, Shavuot e Sukkot, as três festividades que são chamadas Shalosh Regalim. Tachog li bashana, você vai festejar para mim, na verdade a linguagem é chog, é hug, em hebraico significa algo que é cíclico. Algo que está redondo. O que isso significa? Isso significa que as festividades Pesach, Shavuot e Sukkot são festividades que fazem as pessoas se congregarem em torno de um centro espiritual nosso. Então são três momentos onde você junta. Você junta a sua família nessas três festas. Você junta o povo em Yerushalayim em torno do templo. Por isso que elas são chamadas as festas que você... Hag, né? A gente está acostumado a chamar as festividades de Hag, Hagim. Mas Hag é algo que é cíclico, algo que é redondo, algo que envolve. Justamente por esse conceito que essas festividades trazem consigo.
O que tem a ver com aquele doce, Rugaver?
Não, aquele doce, na verdade, não é com het, é com reish, rogale. Rogalach. E aí a Torá continua falando sobre elas todas. Eu vou ler tudo e depois voltar. Diz a Torá assim, et chag ha-matzot tishmor. A festa das matzot você vai guardar. Shivat yamim, sete dias, tochal matzot. Você vai comer matzot. Kasher tziviticha, como eu já te ordenei. Já te falei sobre isso quando saíram do Egito. Lemoed chodesh aviv. Isso no tempo do mês da primavera. Kivo yatzat ha-mimitzrayim. Porque foi na primavera que você saiu do Egito. Velo yera'u fanai rekam. Vocês não vão se apresentar para mim com as suas mãos vazias. Ou seja, você tem a obrigação de trazer oferenda quando você vem para as três festas. Vechag hakatzir, e a festa da colheita, bikurei maasecha, com as primícias das suas obras. Asher tizra basadeh, que você vai semear no campo, dessa segunda festa, Shavuot. Vechag haasif, e a festa do recolher, Betzet Hashanah, quando sai o ano, Beospechait Maasecha Min Hasadeh, quando você ajuntar as suas obras do campo. Quer dizer assim, nós temos três festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Pesach é primavera. Shavuot, época de colheita, que é o começo do verão. E Sukkot é fim do verão, começo do outono, que é o momento que você recolhe tudo que você produziu e colheu durante o verão, deixou secando, dependendo do que tem que deixar secando, e agora você vai recolher tudo isso para dentro dos silos, porque estão vindo as chuvas, outono e inverno, tem que recolher tudo. Shalosh pe'amim bashanah, três vezes por ano, yera'e kol zechurecha el penei ha'adon Hashem. Três vezes por ano, todos os homens vão se apresentar, vão ser vistos, a gente vai ver o que isso significa, perante o seu Senhor, Deus. Nessas festas nós vemos algo muito curioso. As três festas acontecem quando o trabalho da agricultura está no seu ápice. Você tem Pesach, quando é o momento que está começando a colheita. Você tem o momento de Shavuot, que é o fim da colheita, que é quando você espalha tudo para secar, junta, faz, arruma. E você tem a última fase de tudo, que é recolher tudo do campo, que vem justo na época de Sukkot. E justamente nesses momentos onde a pessoa estaria muito preocupada, está preocupada com os seus bens, está preocupada com a sua parte material, seu sustento, vem a Torá e diz, exatamente nesse momento você precisa se desconectar um pouquinho, só alguns dias, você vai vir para Yerushalayim. Você vai vir e se apresentar perante Deus no templo da sua Torá. Essa é uma forma da pessoa, nesse ápice da materialidade, derreter um pouco dessa materialidade e lembrar de onde veio tudo. Da onde você teve toda essa produção maravilhosa? Da onde que você conseguiu agora secar tanto que você vai recolher? Todas essas fases você precisa perceber de onde veio tudo isso. E quando a pessoa vai nessas festas para Yerushalayim, isso diz para a pessoa que você faz parte, você é um elo a mais numa corrente. Uma corrente que tem um objetivo comum. E então é justamente nesse momento onde a pessoa está pensando no seu próprio, está pensando no seu próprio sustento, está pensando na sua produção, ele precisa parar um pouquinho, vai se juntar com todo mundo para lembrar que você faz parte de um grupo todo e que todos nós temos um ideal comum. E todos nós temos missões em comum a cumprir. E aí a Torá começa falando sobre Hag HaMatzot, a festa das Matzot. Até já mencionei no passado sobre isso. É interessante. Nós, ou melhor, começar pela Torá. A Torá chama Pesach da festa das Matzot. E nós chamamos a festa da festa de Pesach. Isso é mais uma demonstração de amor que existe entre Deus e o nosso povo, e o nosso povo e Deus. Cada um dá o nome daquilo que representa o outro perante os seus olhos. Deus chama o nosso povo, chama para nós a festa de Hag HaMatzot, a festa das Matzot, que representa isso que nós, quando fomos sair do Egito, nos apressamos para sair do Egito. Nós estávamos lá cumprindo as ordens de Deus. E nós chamamos a festa da festa de Pesach, que é aquilo que Deus pulou por cima das casas, que é o que representa para nós, como nós enxergamos como Deus foi no momento que nós saímos do Egito. Que Ele nos protegeu. Haga Matzot, a festa das Matzot. As Matzot são o alimento contrário ao Hametz. O Hametz é o alimento da pessoa livre. O Hametz é um alimento livre. Você larga ele lá, ele vai inflando, crescendo. A Matzah é aquele que está debaixo de alguém. Que está lá amassando a massa, não permitindo que ela fermente. A Matzah é o pão da escravidão. E nós temos que comer esse pão da escravidão nesses 7 dias de Pessah, lembrando que nós éramos escravos. E nós só somos pessoas livres porque Deus nos tirou de lá. Senão seríamos até hoje uma matzah lá no Egito. Deus nos tirou com um propósito. E o propósito é servir Ele. Tishmor, você tem que guardar. O que você tem que guardar aqui? Aqui nós temos que guardar o tempo onde vai cair a festa. Como diz a Torá na sequência, você vai guardar para que ela caia sempre no mês da primavera. Na época da primavera. Que é quando aparece o primeiro trigo utilizável. É o momento que os grãos estão prontos. E, por consequência de Pessah cair na primavera, se você vai fazer Pessah cair na primavera, você já acertou o calendário inteiro. Automaticamente Shavuot vai cair no início do verão e automaticamente Sukkot vai cair no começo do outono. Entre parênteses só, uma vez eu vi alguém que nota, inclusive, essa... Nós temos 4 estações no ano. Só 3 delas têm uma festa. Que é a primavera, verão e outono. Pessah, Shavuot, Sukkot. No inverno não tem nenhuma festa. Tem vários motivos para isso. Mas um dos motivos, você vê como que Deus...
Hanukkah.
Não, Hanukkah é uma festa que surgiu bem depois, por conta do milagre que aconteceu. Mas estou falando das 3 festas que tem que ir para o templo sagrado, só são essas 3. A Hanukkah é uma festa dos nossos sábios, bem posterior, e que até a forma de festejar é na casa. É acender a Hanukkah na sua casa, não lá fora, né? Todo o conceito é ficar em casa. Mas... Pessah, Shavuot e Sukkot, você tem que ir para o templo. Viajar num temporal como o de hoje não é brincadeira. Então Deus não te obriga a vir para Yerushalayim quando é inverno. Inverno, fica tranquilo, fica na sua casa. Mas nos outros climas que dá para ficar viajando, então vai vir para o templo. Cada estação você vai dar um pulinho no templo. Como é que se faz para que as festas caiam no momento certo? E aí surge algo que nós já abordamos bastante no passado, e que é o caso desse ano agora, 5.782, que é a defasagem que existe entre o ano solar e o ano lunar. Afinal de contas, o calendário judaico, a princípio, é lunar. Você vai contando os ciclos da lua, cada mês é um ciclo de lua. Só que as estações não seguem o ciclo da lua, seguem o ciclo solar. E existe uma diferença de dias entre um calendário e o outro, de 11 dias. Então, conforme o tempo vai passando, como o ano lunar é mais curto, começa a cair Pessah cada vez antes. Toda vez que você olha o calendário, você vê. Pesach caindo em abril, no fim de abril. Depois já está no meio de abril, começo de abril e meio de, e fim de março. Sempre vai acontecer isso. O que, que vai acontecer, teoricamente, vai depois para o meio de março e para o começo de março. Aí já estamos chegando no inverno, já é inverno. Fevereiro é inverno. Como que você conserta isso? A cada, em média, 3 anos, você tem que acrescentar um mês lunar para poder compensar essa defasagem de 11, 11, 11 dias, 30 dias, você joga para frente de novo o Pesach. Que é justamente o caso desse ano que nós estamos, que vai ter 2 Adar. Nós estamos agora em Tevet, vai vir Shevat, depois tem Adar 1 e Adar 2. E depois vem Nissan. Por quê? Porque o caso desse ano, Pesach já cairia no finzinho do inverno. Não pode. A Torá diz que tem que ser no outono. Tem que ser na primavera, desculpa. Então, você empurra.
A cada quantos
anos? Em média, a cada 3 anos. Em média, a cada 3 anos. Existe um cálculo mais preciso, porque o ciclo solar e lunar acabam se encontrando em 19 anos lunares. Então, nossos sábios fizeram a conta de quantos meses precisa acrescentar em 19 anos. E se chegou à conclusão, quer dizer, faz a conta, você vê que precisa de 7 meses. A cada 19 anos, colocando 7 meses lunares, você encontra os 2 calendários. Então, por isso, a cada 19 anos tem 7 vezes ano embolísmico, que tem 2 Adar. Isso é no 3º, 6º, 8º, 11º, 12º, 14º, 17º e 19º ano. Então, tem que saber qual ano que você está do ciclo de 19, você sabe se ele é ou não embolísmico. E aí a Torá diz, você não vai me ver lá no templo de mãos vazias. Quando você vier para o templo, você precisa trazer algo, uma oferenda. Por quê? Porque quando a pessoa abandona a sua casa para vir para o templo, ele não pode achar que a minha casa é uma entidade separada, independente, e outra entidade é o templo. Não. Não é para a pessoa pensar as coisas espirituais aqui no templo. Coisas materiais eu deixo para fazer em casa. Não. A pessoa precisa saber que tudo caminha junto. O templo não é para servir para a pessoa acalmar e apaziguar a sua consciência, e aí depois eu volto para casa, em casa eu faço o que eu quero. Aí eu passo no templo, resolvo a minha vida e volto para casa para fazer o que eu quero. Não. A sua casa tem que estar totalmente atrelada ao templo sagrado. Então você está vindo agora para o templo? Traz um pouco dos seus bens materiais para o templo, e você vai dar isso para Deus, para demonstrar e lembrar a pessoa que todos os bens que eu tenho em casa, eles existem com esse propósito, para servir Deus. A oferenda que a pessoa tem que trazer, além do animal, todas as oferendas vêm acompanhadas de 3 itens. O primeiro deles é o que representa o alimento da pessoa, farinha. O segundo é o que representa a saúde da pessoa, que é o óleo, gordura. E o terceiro item é o que representa a alegria da pessoa, vinho. Essas 3 coisas a pessoa tem que trazer para o templo para mostrar e lembrar a pessoa que tudo isso que eu tenho, que esse é o principal da minha vida, meu alimento, minha saúde e a minha alegria. Tudo isso eu preciso oferecer perante Deus. Eu só tenho esses itens e Deus só me dá esses itens com esse propósito. Então a pessoa não vai vir para o templo de mãos abanando. Venha para o templo lembrando que a sua casa faz parte do templo. É uma extensão do templo. E aí, em seguida, a Torá fala sobre a festa de Shavuot. V'chag HaKatzir, a festa da colheita. A festa onde você termina a colheita e nela você tem Bikurei Ma'asecha, as primícias das suas obras. Em Shavuot, tem uma oferenda pública, que se traz do dinheiro do povo, de 2 pães feitos com farinha novinha, que foi colhida agora. Foi colhendo desde Pesach até Shavuot, se colhe farinha, colhe trigo. Então agora você vai pegar desse trigo e fazer uma oferenda perante Deus com o trigo novinho. E a partir de Shavuot, que tem a mitzvah de cada um que tem o seu próprio campo, trazer das frutas que Israel foi abençoada, tem que trazer a primeira fruta do seu campo, das primeiras frutas que nascem, você tem que pegar alguma e trazer ela para o templo sagrado. Então isso é bicurim, primícias que nós já vimos até não faz muito tempo sobre isso. E depois, Chag HaAsif, depois vem a festa de recolher. Quando você recolhe tudo que terminou da sua produção, você recolhe isso tudo para dentro da sua casa. E isso vem lembrar que toda essa bênção que você teve ao longo de toda essa trajetória no seu campo, logicamente, que veio de lá, veio de Deus. Shalosh Pe'amim Bashanah, 3 vezes por ano, todos os homens vão ter que vir se apresentar no templo, Pesach, Shavuot e Sukkot. Pela lei, somente os homens adultos, saudáveis, livres, é que têm a obrigação de aparecer no templo. Todas as demais pessoas estão isentas. Pode vir, mas está isento de vir. Não é obrigatório. Quer dizer que uma pessoa, Deus nos livre, com problemas de saúde. Então, seja um surdo, seja uma criança, seja as mulheres que têm a maior dificuldade da viagem, seja o escravo, que não é livre, seja um cego, uma pessoa doente, uma pessoa idosa. Todas essas pessoas estão isentas, porque para eles é mais complicado essa caminhada, a viagem até Yerushalayim, para ir para o templo. E essa lei demonstra de uma forma bem clara a diferença entre o que a Torá nos diz e o que existe em diversas religiões. O templo judeu não é um lugar de bondade divina que faz maravilhas e milagres para as pessoas. E que vão para lá pessoas doentes, mancas e sei lá com que problema, para pedir por uma salvação e lá vai acontecer um milagre, ele vai se curar, nada disso. Lá também não é um hospital para pessoas que estão com problemas ou que estão deprimidas. Não é para isso que se vai no templo. Só as pessoas que estão com força plena para essa viagem é que tem a obrigação pela Torá de aparecer no templo. Eles é que têm que parar o trabalho no campo. São eles que estão trabalhando no campo. E eles é que têm que parar tudo isso e vir renovar as suas baterias no templo sagrado para poder voltar e lembrar que eu estou aqui para poder cumprir aquilo que Deus me deu como mitzvot. E é interessante essa palavra. A Torá diz Yerae. Yerae é que você vai se ver no templo. O que quer dizer que você vai se ver no templo? Você não está vindo no templo para Deus te ver. Deus te vê em qualquer lugar. Deus conversa com você em qualquer lugar. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar. Você não precisa vir para o templo para Ele te ver. Você precisa vir para o templo para você se enxergar dentro do templo. Isso quer dizer Yerae. A pessoa tem que vir até o templo e ver que Ele está agora perante Deus. É para lembrar a própria pessoa quais são os seus objetivos na vida. Então eu não estou vindo para o templo para que Deus me veja no templo. Eu estou vindo no templo para que eu me veja no templo. Isso vai me despertar e me lembrar quais são as minhas obrigações. Para que eu vim no mundo? Principalmente porque eu deixei tudo lá parado. Estava começando a colheita e tive que sair correndo para o templo. Estava no fim da colheita, começando a espalhar as coisas para secar, tive que sair para ir para o templo. Estava recolhendo tudo antes da chuva, tive que sair correndo para o templo. Para me lembrar que tudo isso que eu estou trabalhando lá tem um propósito. E o propósito de tudo isso que Deus me beneficia é para poder servir Deus. E aí a Torá encerra esse assunto das festividades, dizendo o seguinte: Lotisbach al Hametz Dam Zivri. Você não vai oferecer sobre o Hametz o sangue do meu Corban, está se referindo ao Corban Pesach. Velo yalin chelev hagi ad boker. E você não vai deixar pernoitar o sebo do meu corban, da minha oferenda da festa, até o amanhecer. O que significa essas mitzvot? Primeira mitzvah aqui, que você, quando vai fazer a oferenda de Pesach, quando se faz a oferenda de Pesach? Véspera de Pesach, à tarde. É o momento que se faz a oferenda e prepara o churrasquinho para comer no seder, com a matzah e maror. Isso é feito na véspera de Pesach, à tarde. Vem a Torá e diz, quando você for fazer a oferenda de Pesach, você não pode ter mais hametz na sua casa. Essa proibição de ter hametz não é só ao longo da festa de Pesach. Ela começa já na véspera. Na segunda metade do dia, não pode ter hametz em casa quando você vai fazer a oferenda de Pesach. E é daí que nós queimamos e exterminamos todo o hametz, consumimos o hametz, até o meio da manhã da véspera de Pesach. Isso já faz parte de mais uma cerca que nossos sábios colocaram, para não deixar para o meio-dia seu horário de encerramento, que é o que a Torá está exigindo, a partir do horário que pode fazer a oferenda de Pesach, que seria metade do dia. Mas aí metade do dia, passa um pouquinho, vamos garantir esse negócio. Então os sábios colocaram mais para trás esse horário, garantindo que você termina de consumir, tem um horário, quarta hora do dia, e até a quinta hora do dia você já queimou o hametz. Aí depois você tem mais uma hora até chegar no meio do dia, e você sabe que já está tudo limpo, tudo feito, não está mais estressado com isso. E a segunda metade do versículo é que você não pode deixar pernoitar o sebo da oferenda até o amanhecer. Quer dizer assim, existe uma parte do corban que a pessoa come, e depende do corban, lógico, mas a grande parte deles. Existe a parte da oferenda que a pessoa mesmo come, existe a parte que tem que se queimar em cima do altar. Essa parte que queima em cima do altar são geralmente essas gorduras, às vezes tem alguns órgãos também que se leva. Então, geralmente estão os órgãos juntos. Então, isso que está dizendo, que essa parte que vai ser levada para cima do altar não pode pernoitar. Então foi feita a oferenda hoje de dia, ao longo do dia e no máximo durante a noite posterior, precisa ser queimado. Não pode deixar até o amanhecer. Então, geralmente, os coanim já levavam para cima do altar ao longo do dia. Mas, às vezes, acontecia que tinha era um dia de alto índice de korbanot. Então eles não davam conta durante o dia de queimar todas as partes que devem ser queimadas. Então eles têm ainda a noite para fazer isso. E não vai deixar pernoitar, não pode chegar até o amanhecer. O hametz representa, como nós já falamos antes, representa a liberdade social. O Korban Pesach representa o que a pessoa está entregando à sua casa. Ele está trazendo algo da sua casa. Ele está entregando a sua casa para o templo. Como? Uma parte da oferenda vai para o templo, uma parte eu vou depois comer em casa. Em casa, em Jerusalém tem que ser, noite do Seder, mas vai se comer na minha propriedade, no meu lugar, no meu hotel, onde quer que esteja, com a minha família, é lá que eu vou comer essa oferenda. Quando a pessoa está oferecendo o Korban Pesach, que representa isso que eu estou trazendo a minha casa para o templo, diz a Torá, você não pode ter hametz em casa. Por quê? Porque eu estou no templo trazendo a oferenda. Lá em casa tem hametz. Então parece que as pessoas estão se entregando para Deus, as pessoas de fato estão nas mãos de Deus, mas os meus bens materiais que estão em casa, o meu sustento, isso tudo não tem nada a ver com Deus. Eu tenho até hametz lá em casa, eu sou totalmente livre. Lá em casa é liberdade geral. É um paradoxo ao Korban de Pesach a pessoa ter hametz na sua casa quando está preparando o Korban. Isso traz um rompimento entre a casa da pessoa e o templo. E toda a ideia do Korban Pesach é santificar a minha casa sobre o altar no templo. Por isso que a Torá diz, então, não faz sentido ter hametz quando você agora está querendo demonstrar a sua submissão a Deus. Então, tira o hametz de casa antes do horário de começar a fazer a oferenda de Pesach. A segunda metade... Sim. Tá, a segunda parte aqui, Lo Yalin Chelev Hagi, que você não pode deixar as gorduras pernoitarem de uma oferenda. A ideia de se oferecer os órgãos, a gordura da oferenda, no altar, demonstram e representam para a pessoa que a riqueza da pessoa e o contentamento dos seus desejos e dos seus prazeres mundanos não é para ficar de fora. Quer dizer assim, a pessoa tem que se elevar e ele precisa aproveitar e trazer aqueles prazeres mundanos para fazer coisas para Deus. Então você tem que pegar os órgãos, a gordura, tudo isso não tem problema, não é algo errado. Contanto que não seja errado, estamos falando das coisas que estão certas. Ah, mas é muito material, muito materialista, não tem problema de ser materialista. Contanto que isso você traz perante Deus. Você, por intermédio disso, cumpre a vontade de Deus. Que você traz nachas para Deus, que você está usando aquilo que Deus te deu para fazer coisas em favor e em prol de Deus. Mas mais ainda, isso que você oferece, essas gorduras e as coisas da casa, para Deus, pela Torá, precisa vir junto de auto sacrifício. A pessoa está se entregando para Deus e utilizando isso para Deus. E é por isso que a Torá atrela uma coisa à outra. Quando se faz uma oferenda, uma das primeiras coisas que se faz é aspergir do sangue do animal no altar. Isso demonstra e representa o autossacrifício. Vem a Torá e diz: as gorduras, aquilo que representa a parte material que você também oferece para Deus da sua vida, não pode vir em outro dia, porque precisa vir junto do autossacrifício. E uma vez que o sacrifício foi feito nesse dia, precisa no mesmo dia, não pode passar, não pode ir para amanhã seguinte, precisa ser feito também a continuação, que é trazer as gorduras perante Deus. No caso, embora normalmente, para praticamente todos os efeitos na Torá, o dia começa com a noite. Então, Shabbat começa ao anoitecer, vai até a próxima noite, e assim por diante. O dia, todos os dias começam assim. No trabalho do templo, o dia é diferente. O dia começa com o amanhecer, quando se abre os portões do templo, e ele termina no anoitecer. Então, por isso que a noite, no caso aqui, é considerada ainda mesmo dia útil do templo. No dia útil do templo, assim funciona. Em seguida, a Torá traz mais uma mitzvah, que já foi mencionada anteriormente, e aqui ela traz de novo esse conceito, que novamente está ligado com demonstrar para a pessoa o quanto que ela tem que respeitar os outros. Reshit bikurei admatecha tavi bet Hashem Elokecha. As primícias, o começo das primícias, das frutas que nasceram na sua terra, você vai trazer para Deus, que é Bikurim. E termina o versículo: Lotevashel Gedi Bachalevimo. Você não vai cozinhar a carne do filhote junto com o leite da sua mãe. Então, o início desse versículo está falando sobre as primeiras frutas do seu campo. Você vai trazer para Deus. Isso começa a partir do momento que é Shavuot, quando nós recebemos a Torá. Você vai trazer para a casa de Hashem as suas frutas novas. Para que você lembre, de onde veio essa bênção? De onde tive essas frutas tão bonitas? Será que foi o sol que fez essas frutas crescerem tão bonitas? Não. Você tem que lembrar que isso tudo vem diretamente de Deus. Então você vai levar a Eloqueja para o seu Deus. Quer dizer, Deus está lá do seu lado te trazendo bênção. Você vai trazer agora para o templo. Mais uma vez lembrando. Primeiro, que foi Deus que te deu isso. Segundo, que o propósito que ele me deu essas frutas é para poder cumprir a Torá que ele me deu. Então, por isso, logo depois de Shavuot, você tem a obrigação de trazer os bikurim. E essa mitzvah também volta a lembrar para a pessoa que esse campo, embora é seu, não é exatamente seu. Deus deu esse campo para você. Então, lembre-se também, mais uma vez, das mitzvot sociais. Você tem que respeitar os outros, porque você, nesse campo, é tão estranho no campo quanto os outros, que não tem, eventualmente, campo. Então, respeite os outros. E a última mitzvah aqui desse versículo, embora tenha apenas 5 palavras, mitzvah que a gente vai deixar, se Deus quiser, para a próxima aula, porque ela é bem extensa. Tem 5 palavras e ela é muito extensa, que é a proibição de misturar carne com leite. Tem que ter que ver isso com bastante cuidado.